9:34, nós vamos falar agora sobre mercado de trabalho e o papel das lideranças nas empresas. Quais as habilidades que em 2025 um bom líder deverá ter? A nossa conversa é com o especialista em recursos humanos, Henrique Gomes, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais. Olá, tudo bem? Bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com sua audiência.
Muito obrigada. Bom, 2025 será um ano diferente para as lideranças? Será mais desafiador?
A gente tem dito isso, Luciana, por diversos motivos diferentes, né? Nós vamos precisar de algumas habilidades bastante específicas para 2025. A tecnologia tem ampliado a sua atuação no mercado de trabalho, né? E tem alterado a forma como as pessoas trabalham, inclusive. Precisaremos de algumas habilidades também importantes pessoais, né, como inteligência emocional, mais do que atualmente, por exemplo. E, portanto, assim, os desafios para o ano que vem serão mais intensos, mais desafiadores no sentido de trazer novas possibilidades para a liderança e para os colaboradores, né, porque precisa de pessoas mais ativas, com mais accountability, com uma comunicação mais clara, com uma adaptabilidade melhor.
Então, a inteligência emocional e que outras habilidades, então?
Você comentou inteligência emocional e essa habilidade é bem interessante, né? Tem um biólogo, se você me permite, chamado Edward Wilson. Ele é bastante conhecido, principalmente por uma frase que ele trouxe para nós. Ele fala o seguinte: o verdadeiro problema da humanidade é o seguinte: temos emoções paleolíticas, instituições medievais e uma tecnologia divina. Então, essa frase resume um pouco a essência da transformação que a gente vive atualmente. As nossas emoções, muitas vezes, reagem de forma primitiva. A gente busca a sobrevivência. As nossas estruturas, e às vezes até nas organizações ainda hoje, acabam sendo, às vezes, primitivas e, por que não, lentas, inclusive. Enquanto a tecnologia avança a uma velocidade impressionante. Então, esse cenário, além dos diferentes tipos de pessoas que nós temos no mercado de trabalho, né, pessoas do pós-guerra, e que o objetivo era sobreviver. E as pessoas atuais, né, os jovens atuais, que querem viver a vida, né? A gente está num momento, felizmente, hoje, diferente do mundo. Eu tenho a possibilidade não só de sobreviver, mas eu posso viver a vida. Então, isso cria um desafio incrível para a liderança, né? Essa inteligência emocional, ela precisa existir tanto para lidar com as minhas questões, tanto quanto com as questões da minha equipe, da empresa, do mercado, de clientes, né? E isso ajuda a ter um propósito maior, e o propósito é o que dá liga. A gente costuma dizer que opiniões influenciam, crenças movem, convicções controlam, exemplos arrastam e o propósito transforma. Então, a inteligência emocional é uma habilidade fundamental para a liderança para os próximos, sempre tem sido já ao longo do tempo, né? Mas para os próximos meses, devido a todas essas transformações, ela será ainda mais importante.
Bom, então o líder ele tem que lidar no dia a dia, no seu ambiente de trabalho, com jovens que querem viver além de sobreviver e com pessoas de mais idade. Como ter uma postura flexível diante dessa diversidade?
Sensacional. Esse acho que é o grande desafio e é uma das dificuldades que a gente encontra no mercado de trabalho, né? A gente não consegue e não precisa prever o futuro, mas a gente precisa se adaptar a ele, olhando para o presente e para o passado. Então, você comentou a questão dos jovens, né, que por estarmos hoje num momento de vida diferente, a gente consegue realmente viver a vida. Então, em 2019, se eu não me engano, nós tivemos mais de 1 bilhão de pessoas que saíram de seus países para fazer turismo em outros países. Uhum. Foi a primeira vez na história em que isso aconteceu. Isso cria o desejo das pessoas, né? Vou tirar férias ou para onde? Ah, vou viajar. Geralmente acaba sendo quase que uma imposição. Ao passo que as pessoas um pouco mais de idade, viveram no momento mais de escassez, né? Talvez algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo lembrem da época em que a gente tinha inflação de quase 80% ao mês e que eu tinha que comprar as coisas no dia que recebia o salário, porque no dia seguinte já não tinha o suficiente. Então é um desafio grande lidar com esses dois públicos. O que eu posso fazer para isso? Quanto mais eu conheço, a gente diz que conhecimento liberta, né? Então, quanto mais eu conheço as pessoas e como as pessoas funcionam, quais são os seus drivers, sua forma de pensar, me facilita lidar com essas pessoas. Quais são os seus perfis, seus estilos, me facilita lidar com essas pessoas. Ao mesmo tempo que a inteligência emocional vai me ajudar a lidar com as minhas inseguranças, eu vou desenvolver o autoconhecimento, vou entender como é que as pessoas funcionam. Então, eu preciso dessa adaptabilidade, desenvolver esse conhecimento, ampliar a minha forma de pensar, ter um modelo mental, né, uma palavra comum hoje em dia, né, às vezes cai no mesmo, mas ter um modelo mental que me permita desafiar, inclusive, a minha forma de pensar. Porque eu lido com pessoas diferentes, com desafios distintos, com cenários cada vez mais complexos e imprevisíveis, e eu preciso lidar com essa dualidade, sabe? É um paradoxo. É crescer ao mesmo tempo que eu sou sustentável. É oferecer liberdade ao mesmo tempo que eu responsabilizo. É garantir a eficiência enquanto promovo a criatividade, por exemplo. Então, a liderança do futuro ela não pode buscar, não tem como buscar soluções fáceis, né? Tem que prosperar em meio a esses paradoxos, equilibrando a inovação, a tradição, a liberdade e a estrutura, promovendo a capability.
Então, quer dizer que o líder não pode parar de estudar, tem que estar sempre aprendendo coisas novas.
É interessante isso, Luciana. Eu não sei você e os seus ouvintes, mas quando eu era criança ainda, eu achava que ia ter uma fase da minha vida e que eu ia estudar e que aquela fase ia acabar. Bom, com 22 anos, 23, não vou precisar mais estudar. Um engano absurdo, né? Hoje em dia, a aprendizagem ela é contínua. É o que se fala hoje de lifelong learning, aprendizagem a vida toda. E eu acredito realmente que a aprendizagem traz liberdade. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu cresço, mais eu questiono as minhas crenças, as minhas próprias opiniões. Aprendo a lidar comigo, aprendo a lidar com as pessoas, com os contextos, a tomar a melhor decisão. Algumas pesquisas trazem, inclusive, que o autoconhecimento para alta liderança é a característica mais importante, porque ajuda a saber como é que eu tomo decisão. E as minhas decisões podem impactar na empresa e, a depender de onde a empresa está inserida, na comunidade como um todo, né? Existem cidades pequenas com algumas empresas e uma mudança na empresa, uma tomada de decisão às vezes errada, impacta em toda a comunidade. Então, essa necessidade de aprender, e eu diria que a oportunidade de aprender, né? Porque quando eu estudava, eu não tinha internet para aprender, eu não tinha acesso à tecnologia para aprender. E hoje está disponível para todo mundo em qualquer lugar, né? Eu posso estar numa grande capital ou eu posso estar no interior de qualquer lugar. Se eu tiver acesso à internet, eu posso estudar qualquer coisa. Então, acho que é uma dádiva poder fazer isso, né? E é uma necessidade cada vez maior.
Agora, essa necessidade cada vez maior, constante, de atualização, de performance, também não gera estresse e afeta a saúde mental dos líderes?
Sensacional. Isso que você está comentando faz até parte agora da NR para o ano que vem. Vai ser uma obrigação das empresas cuidar da saúde mental nas normas regulamentórias, né? Isso é uma questão bem interessante, porque alguém já disse que a liderança tem um impacto maior na vida das pessoas e dos seus colaboradores do que o próprio psicólogo delas. Então, isso é bastante sério, porque a forma que eu lidero impacta não só naquela pessoa, impacta na família, impacta na comunidade do trabalho, ali no grupo, na área, na equipe. Eu posso ter um tom de voz, às vezes, equivocado, usar palavras equivocadas, cometer assédios sem saber que estou cometendo assédios, por exemplo. Então, isso é bem real. E tem mais um aspecto importante do que você comentou da saúde mental, né? Eu preciso aprender tanto e lidar com tantas diferenças hoje em dia, né? Ano passado eu nascia e eu tinha quase que uma história pré-estabelecida. Eu crescia, eu namorava, eu casava, eu tinha filhos, comprava minha casa, me aposentava. Num passado um pouco mais anterior ainda, meus pais escolheriam com quem eu ia casar, por exemplo, né? Já foi assim. Só que hoje eu sou colocado num ambiente em que eu não tenho mais essa questão, né? Eu tomo as minhas decisões, eu escolho o que eu vou fazer da vida, eu escolho quando eu vou estudar, eu escolho que empresa eu vou trabalhar, eu escolho se eu vou tirar um período sabático, se eu vou viajar, se eu vou estudar fora. São tantas oportunidades e isso pressiona a juventude, os adultos, inclusive, com essa questão de o que é que eu faço. Porque quanto mais escolhas eu tenho, maior também é a minha ansiedade. E isso, consequentemente, vai afetar a minha saúde mental. Então, para um líder, ele tem que estar preparado para lidar, inclusive, com as questões de saúde mental da sua equipe, que podem ser afetadas pela sua liderança, pela estrutura da empresa e a sua cultura, e que podem ser afetadas também pelo próprio desafio que a pessoa enfrenta nesse mundo cada vez mais complexo e sem uma rotina muito clara, né?
Henrique, você falou sobre a importância de até escolher palavras ao se comunicar com os seus liderados. Então, a comunicação com clareza é também um desafio.
Ela é um desafio. É interessante isso, né, Luciana? A gente, atualmente, nós temos assim, muitos canais de comunicação diferentes, muitas tecnologias que nós não tínhamos há 5, 10 anos, seja agora no ambiente comum ou no ambiente corporativo mesmo. Temos muito mais tecnologias que nós tínhamos no passado. E a comunicação continua sendo o maior desafio das organizações. Comunicação e visão sistêmica. Não existe uma liderança sem comunicação. E a comunicação, ela precisa ser transparente, ela precisa gerar conexão, ela precisa gerar movimento, ela precisa ter clareza de que a comunicação, como muitos dizem, né, não é o que eu falo, é o que você escuta. Então, a minha comunicação parte do receptor, porque eu preciso observá-lo, compreender quem ele ou ela é, para exatamente usar palavras e codificar a minha mensagem de forma que ele ou ela entenda, né? Então, as organizações têm palavras e usam, às vezes, uma comunicação que quem está chegando tem muita dificuldade de entender. Quem está numa área, às vezes, não compreende os termos usados em outras áreas, por exemplo. Isso gera um certo estresse para quem está chegando e, ao mesmo tempo, a liderança, às vezes, usa palavras que, hoje em dia, não fazem mais sentido, né? Não deveriam mais ser usadas mesmo. Então, a comunicação precisa inspirar as pessoas, precisa engajar as pessoas, precisa colocar as pessoas na mesma página. Aqui na Ação Consultoria, a gente usa muito o modelo de Tumi, né? Onde eu preciso, primeiro, fundamentar as coisas, trazer uma informação, trazer um contexto, justificar a minha fundamentação, então conectar aquilo com as minhas crenças, por exemplo, e com aquilo que acontece como evidência, para então poder fazer uma alegação, poder fazer um pedido. E eu acho que este modelo do Tumen, ele ajuda muito a liderança a criar uma comunicação transformadora, a criar uma comunicação que vai agregar as pessoas e que vai deixar claro aquilo que eu estou dizendo. Porque muitas vezes eu digo, dou uma ordem, comunico algo, mas eu não ensino, eu não desenvolvo, as pessoas continuam na dúvida. Então, esse modelo onde eu fundamento primeiro, justifico depois, e aí então apresento um pedido, evita dúvidas, evita discussões depois que não fazem sentido, e ajuda aos liderados a ter clareza de qual é a linha de raciocínio do líder. Mesmo que queiram, de repente, apresentar uma outra posição, que sempre é válido, ainda assim vão fazê-lo de uma maneira mais clara, mais contundente, porque entenderam a forma em que ele ou ela pensou e que construiu a sua alegação ou o seu pedido, por exemplo.
E esse é o caminho também para se criar uma cultura de colaboração dentro da empresa?
Sim, é bem interessante isso e também diferente do que já foi no passado, né? A gente costuma dizer que no passado a gente não ensinava o pulo do gato. Talvez hoje em dia o pulo do gato, falando de comunicação, é uma expressão que de repente a juventude não vai entender. Ou, por exemplo, assim, né, caiu a ficha. Caiu a ficha, tem muita gente hoje em dia que não entende realmente o que é cair a ficha. Né? Então, essa cultura de colaboração, no passado não foi assim. A gente muitas vezes... Eu não ensinava o pulo do gato exatamente para manter o meu lugar aqui, para manter a minha posição. Só que hoje eu realmente preciso ensinar tudo, porque aquilo que eu não ensino, a pessoa conversa pelo WhatsApp com um outro líder, vai no chat GPT, ouve um programa como esse, por exemplo, e vai aprender aquilo que eu não ensinei. Então, a colaboração hoje ela é fundamental nas áreas, nas equipes, na empresa. Eu preciso de diversidade, porque quanto mais diversidade, maior vai ser a minha colaboração, maior e melhor serão os pontos de vista. Então, essa colaboração, ela cria ideias, cria melhoria contínua, ela proporciona inovação, por exemplo. E hoje as empresas muitas vezes acabam falhando e falindo exatamente porque não inovam. Então, a comunicação vai ser a base da colaboração, a mudança de modelo mental como aprendizagem contínua vai facilitar essa colaboração, e quanto mais inteligência emocional eu tiver, percebendo como eu estou me sentindo num processo ou na comunicação, percebendo como a minha equipe se sente, outras áreas, outros líderes se sentem, isso vai facilitar muito esse processo de construção de uma cultura de colaboração, ainda que existam ali alguma competição. É uma competição sadia, aonde a gente se melhora, sabe? A gente cresce junto e a gente colabora com o resultado dos outros. Então, isso cria na organização um viés de melhorar continuamente, de evoluir continuamente. E isso acaba atraindo e facilitando a inovação, que hoje é bastante necessária.
E com esse ambiente, a inovação vai ser algo natural ou o líder ainda tem que correr atrás das opções tecnológicas, tentar entender todas essas opções e fazer a melhor escolha?
Ótima pergunta também, Luciana. Eu acho que podem ser as duas coisas, sabe? A colaboração vai ajudar, e ela é necessária, né, para construir um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam dar ideia, sugerir, ser a favor, ser do contra, se posicionar, de repente, contra uma ideia, inclusive da liderança. E quando eu tenho esse ambiente, as ideias tendem a fluir melhor. Então, esse é um aspecto bastante importante e que a liderança precisa promover. Ao mesmo tempo, para acelerar o processo, né, muitas organizações hoje em dia criam uma área de inovação. Então, essas áreas de inovação estão geralmente conectadas com hubs de inovação em todo o mundo, e elas captam novidades e o que a gente chama de inovação disruptiva, né? Coisas que realmente transformam o negócio ou podem transformar o negócio de uma hora para outra. Então, essas duas vertentes que você bem comentou podem e precisam caminhar juntas. Eu fomento a inovação interna e dou espaço para isso, criando um espaço ali de segurança psicológica na empresa e na área, com essa cultura de colaboração que você bem comentou, e eu preciso ainda, para acelerar esse processo, estar conectado com os diversos hubs de inovação que nós temos disponíveis em todo o mundo, ou promover, de repente, onde nós estamos, hackathons, situações que promovam a inovação na comunidade, por exemplo, para acelerar esse processo e poder produzir, então, melhor, de maneira mais eficiente, reduzindo custos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado, Luciano. Um ótimo dia para você e para seus ouvintes.
Nós conversamos com Henrique Gomes, especialista em recursos humanos. Falamos sobre o papel das lideranças em 2025. Quais as habilidades de um bom líder, que o líder deverá ter, apresentar em 2025 no mercado de trabalho.